dia, vamos iniciar então a nossa reunião. Agradeço a presença da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da pessoa do seu Presidente e dos mais membros da direção. É sempre um prazer revê-los por cá. Hoje, o objetivo desta audição é ouvir, da parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de viva voz, a posição que a Comissão tem sobre esta proposta de lei, a proposta de lei 207/10, relativa ao regime sancionatório do financeiro de matéria criminal e controlo nacional. Já lemos o parecer, sabemos que há aqui questões que, enfim, naturalmente, colidem com os direitos constitucionalmente consagrados de reserva, de intimidade, da vida privada, mas para, obviamente, tomarmos conhecimento mais aprofundado daquela que é a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, gostaríamos, naturalmente, de os ouvir, e daí a presença aqui hoje de Vossas Excelências. Sr. Presidente, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, para já, muito obrigado. Temos sempre muito gosto e satisfação em vir à Assembleia. Embora sejamos uma entidade independente, a nossa lei diz de uma forma curiosa, mas quer dizer qualquer coisa, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve funcionar junto à Assembleia da República e, por alguma razão, é. Sr. Presidente, creio que devemos fundamentalmente reiterar aquilo que dissemos no nosso parecer, creio que em duas palavras se pode dizer que abordámos duas questões de fundo. É claro que só em matéria de proteção de dados, como o Sr. Presidente bem apontou, é a nossa competência, não queremos ir além da nossa sandália. Duas questões de fundo e duas ou três questões menores de forma. A primeira questão de fundo é a de que nos parece que efetivamente se justifica a divulgação, não só em termos agregados, mas também mesmo em termos individualizados, portanto com a identificação das pessoas, das remunerações dos dirigentes destas entidades que vêm enumeradas no Decreto-Lei 225/2008, portanto, são sujeitos ao controle do Conselho Nacional de Supervisão e Auditoria. E isso porque nos parece que, neste balancear, neste sopesar que sempre fazemos nestas matérias, aqui o interesse público da transparência, que é elemento fundamental de qualquer Estado de Direito, se sobrepõe aqui aos interesses individuais destas pessoas. Aliás, como os deputados bem sabem, o próprio Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias apreciou em 2003 uma situação muito similar relativa a altos dirigentes de empresas públicas e empresas com posição de relevo na Áustria, e teve uma posição análoga a esta, portanto, entendeu que a legislação austríaca que permitia esta divulgação não estava contra a legislação comunitária. Se, portanto, estamos de acordo com este critério da proposta de lei 227/10 que está em apreciação, já temos francas reservas. Está contra o nosso critério habitual, quando nesta proposta se admite que sejam divulgadas decisões tomadas sobre contornações que ainda estejam sujeitas a impugnação judicial. aquilo que nos quer parecer é que, mesmo dizendo-se, como está previsto, que estas decisões estão sujeitas à impugnação judicial, isto marca, de qualquer modo, as pessoas, perante o público, e inclusivamente, mesmo que se venha a publicar, como também está previsto, eventuais decisões de divulgação ou de anulação destas punições, isso normalmente já não é suficiente para fazer recuperar a consideração destas pessoas. Aliás, foi um critério semelhante que utilizámos quando apreciámos a legislação relativa à lista dos contribuintes faltosos, como sabemos, contribuintes com dívidas ao fisco acima de um determinado montante. Entendemos que, e aí o legislador seguiu o nosso critério, entendemos que não deviam constar dessas listas pessoas que tivessem dívidas que ainda estivessem sujeitas à impugnação judicial. E este critério que temos no tocante a decisões em processos contábeis nacionais sujeitas à impugnação judicial também consideramos relevante no tocante àquelas situações que vêm previstas nesta proposta de lei relativas às próprias decisões judiciais sobre esta matéria. Quer dizer, mesmo aí se prevê que estas decisões judiciais, ainda que sujeitas a recurso, possam ser publicadas. Na nossa opinião, e pelas mesmas razões que acabei de referir, este não seria o melhor critério do ponto de vista da defesa do direito à proteção dos dados pessoais. Entendemos que só deveriam ser publicitadas decisões judiciais que fossem já irrecorríveis, que tivessem já transitado em julgado. Só duas referências agora formais muito breves. No preâmbulo, quando se faz referência à Comissão, mesmo no fim dele, diz que deve ser ponderada a necessidade de promoção de consulta à Comissão. É óbvio que os deputados, pronto, creio que reverão esta relação, pronto, creio que a forma habitual é que a Comissão foi ouvida, fomos ouvidos por escrito, estamos a ser ouvidos agora, creio que isto foi, digamos, a redação utilizada por quem elaborou a proposta de lei e dirigida mais à intervenção dos senhores deputados. Depois, no texto do diploma, da proposta, faz-se menção, por um lado, ao diploma que criará o Conselho Nacional de Supervisão e Auditoria e depois às entidades previstas nesse diploma. O diploma está publicado, é o Decreto-Lei 225 de 2008, portanto, parece-nos que seria mais ajustado e mais rigoroso fazer referência explícita a esse diploma. Mas, portanto, em duas palavras, fundamentalmente, a nossa posição seria esta. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa, designadamente o Dr. Eduardo Campos, que foi relator do processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, o parecer foi apresentado de uma forma muito completa pelo Sr. Presidente da Comissão de Proteção de Dados em relação àquilo que está escrito no parecer. Pouco terei a acrescentar neste momento, muito menos depois da sua apresentação acabada de fazer. Há duas notas que estiveram presentes na feitura deste parecer, pelo menos enquanto o elaborei, que gostaria de deixar aqui ficar, quer para uma contextualização mais larga deste parecer, quer para o enquadramento destas matérias em futuros momentos. A primeira nota situa-se um pouco antes desta questão concreta e tem a ver com um cruzamento e um encontro em que poderes e mecanismos judiciais se cruzam com poderes e mecanismos políticos. E eu creio que esta é uma questão desta natureza. Nós temos uma política de transparência neste diploma, de publicidade, de estímulo à confiança de instituições que estão elencadas no Decreto-Lei 225/2008 e temos, ao mesmo tempo, o apelo a mecanismos tipicamente sancionatórios para a prosecução dessa política. Se é já um mecanismo tradicional a divulgação de forma difusa, ilimitada, de alguns aspectos de atuação das entidades que aqui estão em causa, neste caso, isso também já é tradicional, a divulgação de sanções, nomeadamente, pelo menos no direito moderno, em regime contra a ordem nacional. O que é verdade é que a divulgação de sanções teve sempre em mente uma política sancionatória. Isto é, era para função de prevenção e de dissuasão que se divulgavam as sanções administrativas. E neste momento o que temos é uma difusão das sanções administrativas para efeitos de uma política de transparência. Aí eu julgo que o rigor nesta atuação, e se nós tivermos em conta que a judicialização da política tanto pode acontecer pela tomada de decisões judiciais sobre matéria política, tanto pode acontecer com o fluxo de pessoas do sistema judicial para o sistema político, mas também pode acontecer pela adoção de mecanismos tipicamente judiciais para a prosecução de políticas públicas. E daí o rigor que creio que esteve presente na tentativa de que decisões, neste caso, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, serem divulgadas difusamente para efeitos de uma política, para efeitos de uma prosecução de uma política pública de transparência, deve merecer o maior rigor na informação que é divulgada, e aí a posição da Comissão de Proteção de Dados, no sentido de só decisões definitivas serem dessa forma divulgadas. A segunda nota tem a ver com a alternativa da difusão de informações de natureza sancionatória, de decisões sancionatórias, quando não sejam definitivas, serem feitas de modo íntegro, na sua integralidade. Aqui, o que também esteve em mente foi, primeiro, a divulgação através de excertos corre o risco de nunca ser neutra. Em segundo, a divulgação de dados singelos, de informações não processadas, não tratadas, significa sempre uma maior neutralidade. E por fim, se nestes últimos tempos a atuação prudencial nesta matéria tem sido amplamente falada, também na divulgação destas decisões, a atuação prudencial manda divulgar todas as peças processuais, quer da medida sancionatória tomada, quer da sua impugnação e defesa em sede administrativa, quer em sede judicial. E isto é uma solução que, pelo menos em algumas autoridades que cumulam a proteção de dados com o acesso aos documentos administrativos, tem sido acolhida. A divulgação integral das peças que tomaram, que instruíram a decisão. Bom, e se tivermos em conta que, e termino, se tivermos em conta que que a privacidade e a proteção dos dados pessoais é também uma questão de fiabilidade da informação e de afastamento do que pode ser a condução a conclusões que não são exatas. Creio que esteve no espírito da CNPD ao recomendar a divulgação das decisões integrais neste sentido de que todos os momentos e todas as peças instrutórias que levaram à tomada de decisão sejam conhecidas sem excertos nem comentários. Creio que assim se contribui para o nosso.
Muito obrigado, Sr. Eduardo Campos, correlator do parecer. Srs. Deputados, não sei se alguém pretende fazer uma intervenção. Sr. Deputado António Preto, tem a palavra.
Para uma intervenção muito breve, para cumprimentar a Comissão, não pela presença, mas pelo mérito do parecer e, sobretudo, ainda nas palavras quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Relator, a preocupação em salvaguardar genericamente os direitos de personalidade de pessoas que pretensamente, sobre as quais poderá haver eventualmente alguns indícios, não há com certeza certezas, e mesmo ainda quando no âmbito sancionatório essas decisões não se tornaram definitivas. E cumprimentar a Comissão que num ambiente de justiça popular, como é aquele que nós vivemos, à roda do sistema financeiro, virem aqui com esta posição, eu acho que é de cumprimentar e era sobretudo esse o enfoque que eu de alguma maneira queria dar. Nós hoje vivemos, assistimos e lemos todos os dias há claras violações dos direitos individuais, não sabemos com que manipulação às vezes é que está por trás disso, e ver que há uma comissão que com independência, com a lisura e com a coragem que esta comissão tem de apresentar estas salvaguardas, eu não podia deixar de passar em claro, e em nome do PSD, ficar aqui esta menção e esta indicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Preto. Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentaria a Comissão e, desde logo, uma ligeira observação, o porquê desta proposta de lei. Recentemente houve uma comissão de inquérito relativamente às questões de supervisão e que envolveram, evidentemente, o próprio BCP. Em resultado dessa comissão de inquérito, constatou-se que seria necessário introduzir algumas alterações no regime sancionatório, porque as coimas estariam desatualizadas. E, por outro lado, seria necessário também uma maior transparência, publicidade, em particular relativamente a algumas matérias e relacionadas com o sistema remuneratório. Nessa sequência, o Governo apresenta esta proposta de lei, que é, na sua substância, uma proposta de lei que vai de encontro àquilo que nas conclusões a Comissão de Inquérito apontou e que seria necessário introduzir essas mesmas alterações. No conjunto global deste parecer, ao contrário do que diz alguma comunicação social, eu considero este parecer positivo e que vai no sentido de ser um parecer que não questiona nem coloca em causa a substância da proposta de lei do Governo. E é surpreendente que alguma comunicação social passe para o exterior como que a Comissão Nacional de Proteção de Dados estivesse quase a inviabilizar esta proposta de lei. Na realidade, apenas estão duas questões em causa e para as quais são apontadas pelo parecer e para as quais, evidentemente, parecem, de certa forma, duas observações que, na sua substância, eu as considero, sobretudo, uma delas, considero pertinentes, que é, nomeadamente, a questão do trânsito em julgado e em que a Comissão coloca aqui uma questão de fundo, que de facto, a alternativa da possibilidade, se houver recurso, a publicitação de todas as peças. Penso que, atendendo ao setor que está na base da preocupação do Governo, e naturalmente também da Assembleia da República, tudo indicaria que o mais razoável, em caso de existir uma sanção e um recurso, é que seja publicitado todos os elementos desse processo, para melhor conhecimento. Mas é evidentemente uma questão que se terá e deverá ser ponderada no âmbito dos grupos parlamentares e no quadro da Assembleia da República. Portanto, esta observação parece uma observação pertinente, que deixa saída, uma saída adequada de ponderação pela parte da Assembleia da República, que é, de facto, o local que tem competência nesta matéria. A segunda questão sobre o sistema remuneratório. E aqui é que eu fiquei com alguma dúvida. Tratando-se de entidades que, de interesse público e, de certa forma, em paralelismo com, enfim, funções públicas, embora sejam questões profundamente diferentes, mas não deixam de ser entidades que perseguem uma atividade de interesse público, a Comissão propõe que o sistema remuneratório seja mais agregado e não individualizado, diria assim. Por que não a respectiva identificação nominativa? É evidente que uma informação agregada permite sempre elementos aproximados. Eu julgo que esta questão é importante porque uma das coisas que nós estamos a constatar no setor financeiro, e depois do caso do BCP já há outros casos, não só em Portugal como pela Europa fora e pelo mundo, nós sabemos que os sistemas remuneratórios muitas das vezes há uma indexação aos resultados. E esta procura de resultados torna-se, evidentemente, uma questão importante, mas que por vezes também tem efeitos que, porventura, não sei mesmo se alguma da instabilidade financeira que existe hoje no mundo não teria também uma das causas, uma das suas causas também não seja esta procura intensa dos lucros e destes produtos que, aparentemente, produzem lucros num dado momento, mas depois têm efeitos contrários. E a verdade é que no sistema remuneratório, quando os efeitos são contrários, nunca existe a compensação. Ou pelo menos não tem existido. E, portanto, a questão que eu coloco é, em função da situação dos dias de hoje e da necessidade de uma transparência, atendendo a que estas instituições perseguem naturalmente o interesse público, não seria desejável mesmo, ou isso de alguma forma contraria a proteção da privacidade e dos dados pessoais, o facto de publicitar individualmente a remuneração de cada um em função da comparação dos dois valores em causa, porque também, em boa verdade, há sempre a possibilidade de conhecer, aparentemente, se cumprirem as obrigações fiscais em termos de matéria fiscal. Hoje as declarações são de acesso público. E, portanto, aqui fico com a ideia que a Comissão poderia, não sei se teria ido longe demais ao desejar que a publicitação seja mais em dados agregados do que propriamente em termos nominais. Foi assim que eu entendi. Eu sou economista, não sou jurista, adianto já isto, posso ter interpretado mal, mas foi assim que eu interpretei, que defenderiam muito mais a questão destes elementos remuneratórios agregados do que propriamente individualizados, nominativos, ainda como anexo aos próprios relatórios.
Obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Bom, ninguém mais tem usado a palavra. Eu concedo a palavra ao Sr. Presidente para responder, querendo, estas questões.
Bom, quanto ao Sr. Deputado, queria só dizer que não tivemos nenhuma coragem especial. Atuamos como sempre atuamos, com independência e, como tentei referir, o critério que aqui utilizámos até já o tínhamos também aplicado quando apreciámos as listas dos contribuintes. Portanto, creio que não foi nada especial, foi a nossa maneira habitual de trabalhar. Eu não sei se fomos bem entendidos, deputado Vitor Batista, porque aquilo que no fundo quisemos dizer foi que a publicitação individualizada destas remunerações não impede que previamente se tenha feito uma comunicação agregada. Quanto à comunicação agregada, não temos nada a ver com isso, não são dados pessoais, não temos que nos pronunciar. Sobre o que nos pronunciámos foi sobre a possibilidade de ser feita uma publicitação individualizada. E não demos parecer negativo a esse respeito, ponderando os interesses privados das pessoas que sejam titulares dessas remunerações e os interesses públicos, aqui sem dúvida em jogo, nomeadamente o interesse da transparência, dissemos ou quisemos dizer, talvez não tenhamos sido suficientemente claro, julgávamos que sim, mas pronto, já agora serve-nos esta reunião para o explicitarmos bem. Tratando daquilo que é da nossa competência, ou seja, a proteção de dados pessoais, ou seja, as informações relativas a pessoas identificadas ou identificáveis, ponderámos o interesse individual dessas pessoas, que seria, possivelmente, o que não fosse revelado a sua remuneração, e o interesse público da transparência, e achámos que era perfeitamente possível fazer-se a publicitação individualizada, porque aqui nos pareceu que tinha mais peso o interesse público da transparência, e até chamámos, digamos, a nosso favor, não é razão absoluta, mas ajuda, que já em 2003 o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, ao apreciar uma situação muito semelhante ocorrida com uma legislação austríaca que permitia exatamente essa publicitação, veio dizer que o direito comunitário não se opõe a isso. Portanto, o sentido do nosso parecer é este. Dissemos que a publicitação individualizada não obsta a que haja previamente uma publicitação agregada, mas quanto a essa não temos que nos pronunciar, não são dados pessoais, mas quanto à publicitação individualizada, aí dados pessoais, fizemos aquela ponderação que normalmente somos obrigados a fazer entre o interesse público e o interesse individual das pessoas titulares dessas informações, e achamos que, num caso destes, é perfeitamente natural que tenha relevância maior o interesse da transparência. Embora, depois, com aquelas limitações ou reservas que fizemos no tocante à comunicação de decisões ainda sujeitas à impugnação judicial. Mas aí é que o nosso parecer, como todos sabemos, não vinculativo, mas vale o que vale, e a Assembleia pediu, quer por escrito e agora verbalmente, estamos muito reconhecidos por isso. Aí o nosso parecer foi no sentido de que, tal como já tínhamos dito a propósito das listas dos contribuintes, achamos que decisões administrativas ou decisões judiciais ainda sujeitas, umas a impugnação judicial, as outras a recurso, não deviam ser publicitadas. Que a publicitação, a este respeito, incidisse apenas sobre decisões judiciais transitadas em julgado. Não sei se alguns
Dois comentários telegráficos. Com certeza a forma de redação que propus e a CNPD aprovou provavelmente não terá sido a mais esclarecedora, mas aquilo que se quis dizer sobre a divulgação agregada ou individual da informação foi que uma divulgação agregada das remunerações não deve prejudicar uma divulgação individual chamando-se o regime da proteção de dados pessoais. É precisamente o contrário. Talvez a redação não tenha sido a mais feliz. Talvez a redação não tenha sido a mais feliz. E isso é uma responsabilidade em primeira mão do relator, mas seja como for. Mas o sentido é precisamente este. Que ninguém venha dizer que por causa da proteção de dados pessoais não se pode revelar a remuneração individualizada e ela já foi feita de forma agregada. A segunda nota, também telegráfica, é que por vezes a divulgação da íntegra das peças processuais que levaram à tomada de decisão parece uma solução demasiado onerosa e um encargo muito grande para as entidades que estão obrigadas a fazê-lo. Eu quero só chamar a atenção para isto. Todo este diploma prevê a divulgação destas questões através dos sítios da internet das respectivas entidades. A divulgação na internet das peças processuais não tem complexidade tecnológica, nem tem peso para um sítio da internet da CMVM ou do Instituto de Seguros de Portugal ou do Banco de Portugal, a divulgação nos sítios da internet destas instituições, das peças processuais na íntegra, não tem significado no encargo, a não ser a digitalização dos documentos e a colocação no seu sítio da internet. Porque, de resto, do ponto de vista tecnológico, se à primeira vista parece um encargo desmesurado, não é.
Muito obrigado. Eu penso que não há mais nenhuma questão. Eu gostaria apenas de ultrapassar um pouco aquilo que é a ortodoxia da minha função de Presidente, que habitualmente é cético e neutral, não intervém. Mas eu não resisto a fazer um pequeno comentário, até derivado da minha função de jurista, relativamente a este parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu, aliás, muito apreciei. E a minha opinião, ao fim, dos meus colegas que me permitem, porque é mais técnica até do que política, é que este parecer de facto vem em boa hora e suscita algumas questões que são muito pertinentes. Uma primeira questão tem a ver de facto com esta vexata question das remunerações individualizadas ou agregadas. Essa foi sempre uma batalha antiga, com enfim, grande resistência da parte, resistência até corporativa, da parte de algumas entidades, com o argumento, que hoje está manifestamente desmontado, de que havia uma violação de direitos de personalidade se essa remuneração fosse divulgada de forma individualizada. Foi sempre este o argumento joeirado, digamos, ad nauseam, para resistir à divulgação individualizada dessa remuneração. Obviamente, enfim, esta crise financeira, a exigência de maior rigor, maior transparência, veio rapidamente exigir um outro tipo de postura, um outro tipo de conduta, e já ninguém agora aduz esse argumento. Mas era o argumento que era, enfim, há uma voce na praça pública suscitada como o argumento de peso para impedir e obstaculizar a divulgação da remuneração individual. E, portanto, figura-se-me que vamos no bom caminho a partir do momento em que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados o reconhece como inteiramente legítimo, aliás, na esteira do que é o direito de comparar e a jurisprudência internacional, como aqui foi citado. Gostava também de sublinhar, que me parece muito importante a referência que está aqui feita em relação à aprovação dessa remuneração em sede da Assembleia Geral. Porque uma coisa é a aprovação dessa remuneração na Comissão de Remunerações, outra coisa é a sede da Assembleia Geral. O argumento também joeirado ad nauseam por aqueles que defendiam que não fosse na Assembleia Geral é que a Comissão de Remunerações é um órgão dimanado da Assembleia Geral e, portanto, representava os acionistas. Todos nós sabemos que é assim do ponto de vista formal, mas não é assim do ponto de vista material, porque muitas vezes as pessoas que integram a Comissão de Remunerações são pessoas que têm uma relação de afetividade e de negócio muito, muito estrita com membros da administração e isso sai um pouco fora da órbita do controle e da cognoscibilidade das generalidades dos acionistas. Sabemos que é assim, porque a Comissão de Remunerações muitas vezes é facto constituída, aliás, é indicada muitas vezes pelo órgão de administração, e são pessoas afetas ao órgão, portanto, o que não permite esse crivo de transparência e de rigor que a Assembleia Geral, hoje, de uma forma global, pode ter na análise da remuneração confiada ou cometida aos órgãos sociais. Portanto, acho que também é um passo muito positivo que aqui é dado. E, por último, last but not least, desta questão da manutenção daquele velho princípio da presunção da inocência até trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Parece-me, de facto, não devemos, em que circunstância alguma, abdicar desse princípio, que é um princípio basilar, estruturante até do próprio Estado de Direito. Não podemos permitir que uma decisão que ainda está sob impugnação possa ser divulgada. Claro, alguns dirão, mas a divulgação, se amanhã houver uma revogação dessa decisão, pronto, está sanado. Não está. Há sempre, como aqui também é sublinhado no parecer, um caráter, um cariz estigmatizante de uma decisão não transitada que dificilmente uma revogação ajusante elimina e posterga. E, portanto, acho que é essencial e basilar para a proteção, enfim, do bom nome das pessoas, que não haja lugar, em substância alguma, a divulgação de qualquer decisão, enquanto a mesma for objeto de impugnação ou suscetível de ser, mas enquanto a mesma não transitar em julgado. Acho que é uma questão, de facto, essencial. Portanto, são estes três pontos que eu queria aqui relevar. Enfim, agradecer naturalmente a presença aqui hoje. Em qualquer circunstância, mesmo que a proposta de lei não tivesse esta observação in fine que deve ser ponderada ao Instituto de Apresentação de Dados, nós, a Comissão de Orçamento e Caixas, teríamos sempre a diligência de não deixar, não nos descobriríamos em circunstância alguma essa audição e, portanto, solicitaríamos sempre um parecer à Comissão de Apresentação de Dados, porque, de facto, é matéria em causa, assim o exigiria. Portanto, não necessitava desta recomendação à latre do legislador para procedermos a essa audição e, portanto, como se vê, até pela bondade e pela qualidade do parecer, era fundamental e incontornável esta audição para que, realmente, a lei possa ser burilada, ou a proposta de lei possa ser burilada e de uma forma mais justa, adequada, eficaz, sempre, mas com respeito, naturalmente, dos direitos de personalidade consagrados na Constituição. Isso é algo que, em circunstância alguma, pode ser subalternizado ou subestimado. Muito obrigado pela vossa